questão de preservar esses canais, entendeu? Então,
entendi.
A gente evita o máximo possível.
É, entrevistar então, vídeo?
Não, só se for televisão, ao vivo. Tudo bem.
Tá bom.
Mas acho que não é necessidade, não. Vai ser uma conversa sobre a Daniela Baú, não é isso?
Isso, isso. Quanto tempo que a gente tem?
Então, eu tenho um problema seguinte. Eu fui chamado para ir no prefeito 5 horas. Lá costuma atrasar um pouco. Eu estava na minha agenda às 4 nessa conversa. E são 4:30. Eu teria 5:15, você acha que 45 minutos é o suficiente?
Tá,
satisfatório. Tá, quero atraso um pouquinho aqui e
tá.
Atraso tanto lá.
Tá. Só para justificar, para a gente tava 4:30, por isso que a gente.
Ah, não, mas eu falei com ele, na minha agenda.
Mas na minha agenda estava 4 horas. Por isso que eu aceitei as 5 lá no prefeito.
Na minha tava 4:30 também.
Ah, entendi. Foi um problema de tio de agenda aí. Mas tudo bem.
Mas eu acho que.
Mas você acha que 45 minutos?
Eu acho que sim.
Quer dar 10 minutos para chegar lá?
É super pontual.
Tá bom.
Bom, então primeiro eu queria perguntar para você em que fase que está o projeto. Dei uma olhada no site, vi também as atas da comissão gestora, né, da Operação Urbana Centro, vi que tinha ata de fevereiro ainda. Eu sei que teve uma outra reunião. E aí eu não vi se teve alguma outra discussão sobre o projeto durante essas reuniões. Então eu queria saber em que pé que está em termos de data, de participação pública, de desenho, execução do projeto.
Teve uma apresentação pública do projeto em dezembro, que foi quando a gente começou o processo, que iniciou em meados de junho, julho, onde a partir de uma conversa sobre centro em abril, a gente decidiu fazer o Anhangabaú, e isso se encerrou em dezembro. A gente fez aquela apresentação pública na sétimo andar da prefeitura, e essa, no dia seguinte a gente já colocou isso no site, a notícia, e desenvolvemos essa plataforma colaborativa no site. Essa plataforma foi ao ar aí no mês de fevereiro. Né? Sofreu, teve uns bugs de sistema, algumas coisas pequenas e tal, mas ela foi aprimorada e foi lançada para participação. Participação em dois momentos. Né? Teve um momento inicial, que foi da diretriz, que contou com a participação de organizações do centro, então associações do centro, universidades, associação comercial, do centro, Escola da Cidade, FAUSP, Mackenzie, Instituto de Arquitetos, arquitetos paisagistas, professores, contou com a participação de várias secretarias da prefeitura, e esse movimento gerou uma série de diretrizes que resultaram num conceito, que foi apresentado em dezembro. E a partir disso a gente colocou isso na discussão pública de maneira generalizada, assim, para que todo mundo na cidade ou em outras cidades tenha acesso, opine, comente, sugira, critique, né? Isso está acontecendo ainda.
Isso é com o uso da ferramenta que foi lançada em fevereiro?
É com o uso da ferramenta e com outras apresentações desse projeto em algumas oportunidades.
Uhum.
Como, por exemplo, em universidades, como, por exemplo, na própria operação, no Comitê Gestor da Operação Urbana Centro, como, por exemplo, no Conselho Municipal de Política Urbana, nos vários órgãos colegiados e nos canais de comunicação oficial que a prefeitura tem. Nós temos ainda agendado uma série de apresentações desse projeto esse semestre. Né? A gente ainda não confirmou a data, mas tem aí uma apresentação pública para a Associação Comercial, para os associados, que eles vão convidar aí as pessoas, os comerciantes assim, do centro. Tem mais apresentações, já fomos convidados pela FAO para fazer essa apresentação, na FAUSP, né, que é uma universidade que discute bastante espaços públicos. Então a gente tem feito essa apresentação desse conceito. E, ao mesmo tempo, recebido nesse canal aberto sugestões por e-mail, por comentários, por curtir, né, que tinha uma ferramenta lá, eu não sei como é essa ferramenta técnica.
Temos recebido isso. De cliques, assim, né?
Tem cliques e tem textos. E tem os e-mails também, né, que a gente recebe. Então a gente recebe por esses canais, são canais oficiais de comunicação. E é importante esses canais porque eles têm registro de quem mandou, quando mandou, como mandou, o que achou. Isso é importante que registre, documenta todo o processo. Né? Isso está continuando, isso deve continuar. Ao passo que a gente também já iniciou um processo de detalhar o projeto. Porque aquele projeto é uma ideia. Aquilo precisa virar um projeto técnico para ser realizado. Então tem um passo aí que a gente vai fazer isso. Nosso prazo para fazer isso é este ano, entre agora maio, e eu espero fim de novembro, dezembro. Então vamos entender que no ano de 2014 a gente conclua esse detalhamento de engenharia desse projeto. Então todas as compatibilizações, interferências, sistema de transporte, patrimônio, mobilidade, uso do solo, tudo isso é importante, pavimentos, iluminação pública, drenagem, tudo aquilo que envolve a questão de engenharia.
Em qual âmbito o projeto vai ser detalhado? Em qual instância e por quais pessoas?
Então, o projeto ele é detalhado pela São Paulo Urbanismo. Uhum. São Paulo Urbanismo ela detalha parte do projeto internamente e algumas partes ela pode terceirizar por licitação pública, uhum. concorrência pública.
Entendi. E como é a participação do escritório que foi contratado pelo Itaú, né? O Itaú fez a doação dessa consultoria, qual que é a participação do escritório nessa etapa? Assim, eles continuam?
Não, eles não continuam. Eles já encerraram a participação deles no processo uhum. metodológico do conceito. Esse encerramento aconteceu em dezembro do ano passado. Uhum. Agora é um processo que, a partir daquilo, a gente desenvolveu uma série de premissas, pediu uma série de licenças, pactuou uma série de ações, uhum. E é a partir dessas ações que a gente vai começar a detalhar essa infraestrutura. Isso compete ao poder público. Uhum. Por quê? Porque são necessariamente estruturas públicas. Passa um corredor de ônibus, que é competente da São Paulo Transportes. Uhum. Passa um sistema de iluminação pública, que é a competência do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura. Tem a questão com o patrimônio, que é a competência do Compresp. Tem a questão da drenagem, né? E a drenagem não acaba é uma coisa complexa. Uhum. Né? Tem a macro-drenagem, nós não vamos fazer a micro-drenagem, mas a CIURB tem um projeto de drenagem em todo o vale. Que a Anhangabaú não é esse espaço, né? O vale da Anhangabaú é a bacia do Anhangabaú, que é a coisa que vem do MASP. 9 de julho, 23 de maio, que os rios se juntam, passa o rio no Anhangabaú e vai gerar a camada TI. Tem essa macro drenagem, que é um projeto da CIURB já bastante antigo e que vai ser feito também. Né? E o espaço público nós vamos fazer aqui na São Paulo Urbanismo. Mas aí tem que compatibilizar tudo isso com todo mundo. Então, não dá para isso ser feito fora da prefeitura. Né? Isso é feito na prefeitura e alguns detalhamentos a gente contrata com uma licitação, né? Com uma concorrência pública. Como, por exemplo, detalhamento de pavimento, detalhamento de pontos de iluminação, o detalhamento do projeto de manejo arbóreo e compensação, o detalhamento do projeto de paisagismo, detalhamentos que são necessários e que, a partir das nossas diretrizes, a gente consegue fazer. É como funciona, basicamente, todos os projetos de espaço público que já foram feitos na cidade.
E em relação à participação pública, como é que vocês vão trabalhar essas informações? Onde elas vão estar sistematizadas? Elas vão ser publicizadas, essas contribuições, como foram no caso do Brasil Diretor?
Sim, elas estão sendo publicizadas nessa ferramenta e a gente está coletando algumas coisas por e-mail e por sugestões. Uhum. É importante frisar que as participações elas têm alguns limites e elas têm algum alcance. O Plano Diretor teve uma macro participação. Mas se você for comparar com 11 milhões de habitantes, é um número de porcentagem pequeno. O espaço público, menos ainda. Por quê? Porque é uma pauta muito específica. Então, basicamente, a gente tem recebido contribuições de profissionais relativos à matéria. Então, nós temos recebido contribuições de paisagistas, de pessoas que lidam com acessibilidade, de pessoas que lidam com eficiência de iluminação, de pessoas que lidam com drenagem, de pessoas que lidam com corredor de ônibus. É muito específico, então não são tantas contribuições quanto o Plano Diretor. Uhum. A nossa ideia é que assim que a gente tenha fechado toda a programação de detalhamento, que a gente consolide as informações do projeto, uhum. que são várias. É aquele conceito feito através do processo de diálogo aberto. São todos os óbices, e não ache você que não tem pouco óbice de cada departamento da prefeitura ou do Estado relativo a isso. Então, por exemplo, se eu vou fazer o projeto do corredor de ônibus, eu tive que fazer todo um projeto de compatibilização do corredor norte-sul, que vai passar de Anhangabaú, para baixo, não para cima, com o novo Anhangabaú. Isso gerou atenção para isso. E no projeto conceito está detalhado. Então a gente junta tudo isso e isso é o elemento final que gera um documento que é a base do detalhamento. É assim um pouco que funciona. A contribuição pública ela termina no mesmo momento que a contribuição técnica municipal, consolidando um documento que dão as diretrizes de como deve ser detalhada a engenharia e a técnica disso.
Entendi. Essas participações de especialistas, participações pontuais, elas são consideradas participação pública? São participações que são feitas, por exemplo, em âmbito público, em audiências? Ou elas são, digamos, mais fechadas, mais técnicas?
Isso é a questão do processo participativo, né? O que é processo participativo? A gente tem canais oficiais de comunicação, por isso que a gente gosta muito de ter os canais oficiais. Uhum. Né? Canal oficial é aquilo que está tudo registrado, que está documentado, que sabe quem disse, quando disse, que hora disse. Então, nós bolamos isso em dois momentos. No momento geral da oficina, da qual tem todas as pessoas que participaram, com lista de presença, com registro das propostas, de que grupo participava, etc. E no caso das contribuições pontuais, que a gente pode receber de um urbanista catedrático da universidade, até de um morador, ou até de vocês, por exemplo, que quiserem propor. Uhum.
Isso, né? Por meio dos canais oficiais.
Dos canais oficiais. Né? A gente não trabalha em canais não oficiais, porque senão você não tem como dizer que aquilo de fato foi construído. Uhum. É frágil. Então, uma qualidade do nosso processo de participação, que o plano diretor demonstrou muito bem, é o cuidado no registro e nas questões que foi colocado. A gente tem muitos órgãos colegiados na prefeitura hoje, coisa que a gente não tinha há tempos atrás. A gente tem muitos canais, e esses canais, eles não necessariamente são canais que concordam ou convergem com a mesma opinião dentro do próprio canal. Você pegar, assistir uma... Se você assistir uma, por exemplo, uma reunião de comitê gestor, você vê que tem votação, entendeu? Tem gente que vota contra. Eu me lembro de um comitê gestor que a pessoa votou contra a entidade, né, a pessoa que representava a entidade, contra um projeto habitacional que ia favorecer 700 famílias de favela. Ela não queria que fizesse o projeto. Aquela entidade não queria. Mas fala, como é que o cara pode pensar isso? Mas tem gente que vota. Tem, a cidade tem interesses diferentes. Então, necessariamente, são convergentes. Mas a gente tenta aplicar e demonstrar isso em todo mundo. Então, esses canais oficiais é que registram a participação. Então, isso é importante, ter essa clareza. Não é porque fulano falou que a gente vai acatar. Uhum. Porque é muito simples você não falar no canal oficial e falar depois. Então, o canal oficial é sempre... Qual é o canal oficial? O saque da prefeitura, do site, 156, canal oficial. O protocolo da São Paulo Urbanismo, da SMTU, é um canal oficial. O site de gestão urbana, com essa ferramenta, que é muito mais abrangente, o cara não vai sair da casa dele para vir no 15º andar, protocolar um ofício para dizer que ele quer que tenha mais acessibilidade no Vale do Anhangabaú. Ele vai fazer isso de casa e está lá o nome dele, a gente sabe quem foi. Se vocês entraram no site, você tem que ter uma área para registrar, uhum, né, seu nome, seu e-mail.
Sim.
Então isso é importante, porque sabe que tem endereço, uhum, aquela contribuição. E a gente sabe monitorar se aquela contribuição foi aceita ou não depois.
Uhum. Isso, vai
isso que é o mais importante. O processo participativo do plano diretor mostrou isso. Uhum. Né? O cidadão pode falar, poxa, a minha contribuição foi incorporada. Uhum. Não exatamente da maneira que ele falou, mas foi incorporada. Uhum. Né? Porque, mas como a dele, tiveram mais 1.000. Então, basicamente, ele consegue entender. Uhum. Né? Isso é um avanço bastante grande na forma de discussão. Porque um projeto de construção, tipo no espaço público, né, ou qualquer outro, ele precisa ter uma maturidade de diálogo. E a gente ainda está aprendendo essa maturidade com a sociedade. E eu acho que foi um avanço, a gente avançou, isso é bem, bem positivo.
Você tinha citado anteriormente a realização de palestras e apresentações em universidades, etc. A gente ficou sabendo de uma palestra, assim, muito por acaso, por conta do Facebook, e a gente só soube um dia depois que ela tinha sido realizada. Onde essas outras oportunidades de participação pública estão sendo divulgadas? Porque, por exemplo, no site não me lembro de ter visto...
Tá, então tem dois momentos. Tem as palestras, tem as divulgações, isso é para qualquer projeto. Uhum. Tem as apresentações que a prefeitura faz, como, por exemplo, no 17 de dezembro, como, por exemplo, no Comitê de Gestão da Operação Urbana em 20 de janeiro, né, que a gente fez apresentações específicas, né, para o órgão colegiado ou abertas ao público. Uhum. E tem coisas que nós somos convidados, e que quem convida é a Associação Comercial, a USP. Uhum. Vem o centro, na sub da Sé, que convida, está convidando também os participantes. Então, às vezes, a gente não divulga tudo que a gente, vamos dizer, promove. Tudo que a gente promove, a gente divulga, mas não aquilo que a gente convidava.
Na verdade, quando a gente acaba entrando como um ator, nessa história, né, e aí o principal acaba, por exemplo, você é convidado, você acaba não. Você acaba o que não impede.
É, não impede.
Você pode fazer, sabe?
É, eu acho que tem uns canais de tem a página de rede social da secretaria, talvez a gente possa aprimorar a nossa sim. comunicação e colocar isso também, né? Fomos convidados para ir tal lugar.
A gente tem aquele caminho, a gente divulga que é oficial nosso, né? Que a prefeitura, a secretaria realiza, que é oficial, que me pede também que a gente possa
Não, porque é importante a gente divulgar aquilo que é oficial. Tem a agenda do secretário, tem a agenda do prefeito, tudo isso é divulgado porque são atos oficiais. Né? Mas quando tem alguma coisa cruzada, às vezes a gente acaba descuidando disso.
Só voltando um pouco na questão das datas, você tinha falado, talvez em novembro, que já existe o projeto.
Nosso anseio é que até o final do ano nós temos o projeto consolidado.
Tá. E aí se abre o processo de licitação
da obra.
Realização das obras.
Isso.
Eu vi numa das atas do Comitê Gestor da Operação Urbana Centro que já foi liberada uma verba, né, da Operação Urbana Centro, se não me engano, 2 milhões e 890 mil.
Foi.
Quase 3 milhões.
2.800.
Isso. Em que vai ser usada essa verba? Como ela vai ser usada?
Na ata está muito claro isso. Ela é uma verba para contratação de projetos executivos de elementos técnicos do projeto urbanístico e do plano de gestão do Vale.
Que é o que está acontecendo nesse momento.
Está acontecendo nesse momento e que a gente está em processo disso. E esse processo já foi publicado na concorrência pública para esse detalhamento, que é a partir da nossa sistematização isso vai ser detalhado. É aquilo que eu falei. Parte a gente faz, parte a gente terceiriza. Essa contratação dessa terceirização.
Diz que já foi publicizado isso, já foi divulgado
o edital de licitação.
Já foi divulgado. Quando foi divulgado?
Foi divulgado em abril, agora no final de abril. A data certa eu não tenho isso preciso, mas a gente pode buscar.
Eu posso escrever depois para consultar o edital?
Isso está no Diário Oficial. É um edital de licitação.
Eu queria saber, em relação ao processo de participação que aconteceu ao longo de 2013, com os workshops, seminários, etc., como é que foi contemplada, como participou a população em situação de rua, os ambulantes, os carroceiros, já que é uma região onde essa população circula muito, né, e tem uma grande concentração de pessoas em situação de rua nessa região. Como é que foi a participação?
Nós tomamos o cuidado de convidar para esses workshops várias entidades. E entidades que lidam desde Febraban, que é dos bancos, até as entidades de colaboração social, como o Gaspar Garcia, por exemplo, que até teve presente no primeiro workshop. Até conversei com o representante deles um dia, que não era representante oficial, não tinha gestor, eles tiveram um problema seríssimo de comunicação, cobrando ela da participação. Então nós convidamos essas entidades. Né? As entidades são elas que representam a sociedade nos órgãos colegiados. Então elas são os canais de comunicação efetivos nesses comitês gestores, seja no CNPU, na CTLU, na CPPU, no Conselho das Cidades, tudo isso, né? Então a gente convida essas entidades, a gente convida as universidades, né? A gente não convida pessoas físicas, né? É sempre entidades, e nós convidamos, né? Algumas participaram e outras não participaram. Eu acho que sobre essa sua pergunta, quem mais atua no centro com essa população é o Gaspar Garcia, né? Que eu saiba.
Eu sei que tem o Comitê Popular de Rua também, se não me engano, que cuida mais especificamente da população em situação.
Tem também um dos assessores do Nabil, que é um dos representantes da população em situação de rua, e parte da pauta dele também é que as políticas regionalizadas, né, as políticas que tem um lugar delimitado, que seja contemplada a população de rua, a participação independente de como que se dá a representação ampla, mas vamos dizer assim, no exemplo do plano diretor, em como ter gestor de ZEIS, está sendo pleiteado para que passe a...
Sim, sim. Isso eu conheço, mas eu estou falando em termos de representantes de comitê, de colegiados. Tá? E, além disso tudo, a Secretaria de Assistência Social, que é quem tem a competência no município de trabalhar as políticas públicas dessa população em situação de rua, ou de alguns casos ambulantes, a CNSP também, todos eles participaram. Né? Eles estiveram presentes em alguns momentos. É claro que não em todos os momentos e nem em todas as pautas, porque você não vai dizer que a assistente social vai desenvolver o projeto até o final. Ela vai dar a pauta daquilo que tem que se preocupar. Isso aconteceu. Aconteceu com assistência social, com SMSP, com cultura, com patrimônio, com verde, com CIURB, com iluminação pública, com transporte, com CET, com SP Trans. Aconteceu com o pessoal do patrimônio do Estado. Aconteceu com as universidades. Então, aconteceu na prefeitura com vários outros.
Direitos humanos também.
Direitos humanos. Direitos humanos é um parceiraço da gente na questão do diálogo, né? Do discurso e tudo mais. Então, até no assento da apresentação, a secretária adjunta estava na mesa, né? Então, a pauta da discussão dessas políticas da prefeitura está sempre contemplada, né? Isso é importante frisar. Porque, geralmente, os projetos urbanos não tratam dessa pauta. Eles tratam de uma pauta específica que é eminentemente técnica e depois se insere alguns assuntos. Nós revertemos esse processo. Inclusive, ao ousar em fazer uma apresentação pública. Porque ninguém faz apresentação pública de projeto. Eu nunca vi no Brasil fazer apresentação pública de projeto antes do projeto ser efetivado. Por exemplo, por favor, digam aí se vocês estão achando que é esse caminho ou não. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. E também nunca foi feito um processo de construção coletiva. Por que é importante a construção? Porque a prefeitura de uma cidade de 11 milhões de pessoas, ela é bastante segmentada, então tem pautas diferentes. Então, todo mundo tem que estar presente na construção dessa pauta. Por isso foi importante fazer isso. Então, eu entendo que a sua pergunta é importante, mas o pessoal da população de rua foi contemplado com ações ou pela Secretaria de Assistência Social, as MADs, e também pelos convites do Gaspar Garcia, etc. Até a própria representante depois me confessou que devia ter participado mais, né? De fato, nós estamos tratando de um projeto de espaço público, que tem duas questões. Tem um plano de urbanização, que diz respeito ao espaço físico, e tem um plano de gestão, que diz respeito ao conteúdo, do que vai acontecer ali dentro. Seja em eventos culturais, seja em atividades esportivas, em shows, em eventos, em manifestações, em manutenção, ou lidando com as questões moradores em situação de rua, comércio ambulante, vamos dizer, problemas ligados à segurança pública, a drogas, que a gente sabe que tem, né? Outro dia a polícia parou o vale inteiro ali, pegou não sei quantos repassadores de droga que estavam trabalhando ali, já trabalhava há algum tempo. A polícia participou também, a segurança pública participou também, a nossa Secretaria de Segurança, que é quem cuida da GCM, participou desse processo. Então a gente está tendo uma virtude de não só, né, São Paulo Urbanismo, nem a CMDU, mas da gestão do prefeito Haddad, de fazer processos participativos não só com a sociedade, mas dentro da própria prefeitura. Que é uma coisa que não é cultural, é uma coisa que também não é uma novidade, mas precisa de um processo de melhoramento, senão a gente não constrói uma sociedade adequada.
Uma pergunta bem pontual. Quem do Itaú participou do primeiro workshop? O primeiríssimo que foi realizado? Ainda não primeiro... falava sobre quando foi apresentada a metodologia do GEL.
Não, isso foi um workshop que aconteceu em abril, que a gente convidou muita gente. E o nome da pessoa, eu não sei. Mas o Itaú participou, assim como todas as ações do centro participaram, como várias universidades participaram, como várias secretarias participaram, e como pessoas que contribuem nos conselhos participaram. Né? O nome... Eu sei que tem uma diretoria de relações institucionais do Itaú. O Itaú é o patrocinador do escritório Gell Arquitetos, que trouxe a metodologia. Né? E foi importante a participação dele. Acho que vocês já viram o processo de doação disso, não resta dúvida. Foi importante essa participação porque ela foi quase que uma ação proativa. Assim como também teve, por exemplo, doação de bicicletas para a Guarda Civil nos eventos, assim como tem uma ação no Parque do Carmo, assim como outros patrocinadores fazem outras ações para a Prefeitura. E foi importante, porque a gente recebeu essa metodologia e construiu isso com os arquitetos lá e aprendemos com isso. Né? Foi uma lição aprendida, foi positivo, porque a gente pode reproduzir isso agora. Já estamos fazendo isso no Lago da Batata, inclusive com o pessoal do Lago da Batata.
Na justificativa de aceitação da doação, que quem assina é o Luiz Eduardo Bretas, ele diz o seguinte, que todas as propostas do GEL, né, apresentadas se alinham completamente ao interesse público no desenvolvimento da área central. Quais os critérios objetivos, quantitativos e qualitativos, para se definir esse interesse público? que o Bretas utiliza para justificar a doação.
O interesse público em relação ao quê? A metodologia ou em relação ao projeto? O projeto.
Que todas as propostas, ele não especifica, ele diz que todas as propostas do GEL, quer dizer, ele não diz o que
o trabalho do GEL.
Isso. Se alinham completamente ao interesse público. Ele não é específico
Sim,
nisso.
Porque ele tem esse escritório tem uma metodologia que é bastante, como diria, afirmativa e bem recebida no mundo inteiro, de participação democrática e popular da sociedade na construção dos programas, dos projetos.
Uhum.
Que é exatamente o que a gente fala no nosso plano de metas. Uhum. Né? O plano de metas da nossa gestão, que foi feito no ano passado, que eram 100 metas e viraram 123, da qual a Anhangabaú é uma delas, e é por isso que a gente está fazendo ele, escolhido pela sociedade, traz essa questão dos canais de participação e da participação coletiva.
Uhum.
Que é o que nós fizemos no plano diretor. E que é que num projeto de espaço público é uma metodologia que acontece muito bem, porque ouve, não propõe, ouve. E dessa audição, dessa oitiva, sistematiza e concretiza. Então, essa metodologia é totalmente aderente à nossa maneira de pensar a participação. Tanto que é isso que ele está se referindo. Então, há interesse público de abraçar uma metodologia dessa, que é diferente, por exemplo, de que se eu contratasse um arquiteto para fazer um projeto autoral. Esse projeto é assim, como é o de hoje, ou como é qualquer outro que. Esse projeto foi Sabrina que fez, a arquiteta Sabrina. Sabrina é detentora da técnica do bom saber, e é isso que a cidade de São Paulo vai aceitar. E é assim que é feito, e a gente pegou e virou isso do avesso. A gente não quer fazer. Inclusive, a gente teve complicações com várias instâncias dizendo que isso não é um projeto autoral. Quem é autor do projeto? Não tem autor. É um pouco o Gustavo que participou, é um pouco. O Bretas participou, é um pouco. O pessoal da FAO participou, o pessoal da Associação Comercial participou, os meninos lá da Escola das Cidades participaram, o pessoal lá do Movimento de Patrimônio participou. Não tem um autor. E isso causa um certo frenesi no processo, porque não é uma obra de alguém, é um processo coletivo. E isso é o que a nossa prefeita, nossa gestão afirma, e o programa diretor é isso. É a explicitação disso. O plano de metas é a explicitação disso. O planejo SP é a explicitação disso. O que os canais de comunicação de direitos humanos têm feito é a explicitação disso. Isso tem total aderência e interesse. Então, é bem nesse sentido.
Quando e como foi feito o contato, o primeiro contato entre o Itaú, a prefeitura e o escritório?
Entre o escritório, não sei. Entre o Itaú e a prefeitura foi feito através de uma carta à vice-prefeita.
Uhum. Você se lembra a época?
Isso tem no processo, é a primeira página do processo. Isso
acho que é junho, talvez junho.
Junho, não, eu não estou com o processo aqui.
Não, não chamei o processo. A gente tem, eu me lembro.
Tá, mas é a primeira capa, é aquilo que motivou o processo, é a página 1 do processo.
Tá.
Uma carta que foi mandada à vice-prefeita.
Tá, porque a gente conversou com a Helle do escritório e ela disse que o primeiro contato foi em março, que foi tudo simultâneo, que Itaú, a prefeitura e Guel conversaram simultaneamente, isso começou em março.
Então, o Itaú com o Guel especificamente, eu não sei lhe precisar. O processo de oferecimento dessa possível doação, oferecendo que ele podia aceitar ou não, aconteceu documentado naquela data.
Uhum.
Tratativas anteriores, se houveram entre o Itaú e o escritório, ou mesmo entre o gabinete da vice-prefeita e o próprio Itaú, é uma questão que não está documentada e que é uma conversa. A mesma coisa que eu disser que a gente está aqui fazendo a reunião hoje, mas a gente já teve uma agenda um mês atrás, a gente falou e não conseguiu conversar.
Uhum.
Mas o que vale é que está documentado. Né? Isso é importante, porque a gente tem um cuidado muito grande de registrar isso.
Uhum.
Não é?
Mas essas tentativas anteriores, se houveram, elas não teriam nenhum poder, por exemplo, de influenciar no que está documentado?
Não, porque a gente decidiu fazer a Anhangabaú só em maio, no plano de metas. Né? Antes de maio eu não tinha essa ideia. Eu sei que o escritório do Guel já esteve por São Paulo algumas vezes. Ele foi convidado no começo do ano para ele faz projetos para várias empresas no Brasil, em várias cidades. Também faz na Argentina, na América do Sul, bastante tempo. E eu sei que tem se feito palestras, discussões, aconteceu propriamente na FAO. começo do ano, teve ano passado, 2012 teve palestra, recorrente. Mas formalmente o nosso objeto de conversa aqui aconteceu por essa carta com a vice-prefeita.
Em 2007, o escritório Yanguel fez um projeto para o Vale do Anhangabaú muito parecido com o projeto que foi apresentado em dezembro. Você sabe por que esse projeto de 2007 não foi para frente e de que maneira ele influenciou o projeto de 2013?
Tá, então assim, eu não concordo que ele é parecido. Eu acho que esse projeto de 2007, eu sei que você está se referindo, esse projeto não é da prefeitura.
É do ITDP.
É do ITDP, esse projeto é privado. Esse projeto não foi recebido pela prefeitura, não há nenhum documento nesse município que diga que esse projeto foi recebido. Nós tomamos cuidado de averiguar isso. Portanto, o projeto não existe. Existem, se você visitar a Biblioteca da São Paulo Urbanismo, você vai ver projeto nos últimos 30 anos para a cidade inteira. Né? Alguns existem e outros não existem. O que é não existir? Eu posso fazer um projeto para a Avenida Paulista e falar, fiz um projeto, mas esse projeto não é uma vontade pública, não é do interesse público, etc. Então, aquele projeto de 2007, eu encontrei esse projeto são ideias, muitas ideias que eu já vi em outros projetos para o próprio Vale, para o concurso dos anos 90 do Amo São Paulo, que teve projetos para o Vale também, concurso das marginais dos anos 90, uma série de concursos que teve da cidade nos últimos 30 anos, tem vários projetos para o Anhangabaú. Anhangabaú mesmo é fruto de um concurso. Então, aquele projeto não é um projeto do município. Né? Entendo que tem ali uma citação ao município, mas não há nenhum documento. Né? Se houvesse, estaria na subdacé e não há. É a mesma coisa que você escrever um artigo como jornalista e mandar um artigo para Carta Capital. Não, mas eu mandei para a Carta Capital. Mas a Carta Capital não publicou, então não é da Carta Capital.
Entendi.
Entendeu? Isso acontece muito. Né? Tem pilhas e pilhas de projetos. Vem projeto a pencas aqui, mas a gente só faz projeto que é de interesse e de premissa pública. Então, eu não entendo aquele projeto como um projeto público. Então,
Você também acha que não é semelhante?
Eu acho que tem uma série de questões, Sabrina, que são necessárias. Não é semelhante. Enquanto o processo não é semelhante, enquanto o resultado também não é semelhante. Existem conceitos parecidos que existiriam em qualquer outro projeto do Anhangabaú, que é o que está lá, que é o que precisa. Retomar o eixo da São João. 120% das pessoas falam que precisa retomar. Precisa eliminar aquele vazio lá no Anhangabaú. É quase que um consenso da sociedade. Remover o mosaico português porque as pessoas caem, não dá para andar de cadeira de roda, não dá para andar de... não tem acessibilidade. Isso também é 120%. Então são quase que, eu não diria dogmas, mas são quase verdades que apareceriam em qualquer projeto, como aparecem em qualquer projeto em outros lugares. Né? Se você pegar os concursos de espaços públicos dos últimos 10 anos, você vai ver que tem muita semelhança.
É, inclusive porque a gente entrou em contato também com o Compresp e perguntou quais eram as diretrizes, né, que foram definidas. E as diretrizes que nos enviaram são diretrizes que aparecem no que foi desenvolvido pelo Guia agora em 2013 e que também aparecem no de 2007.
Que vão aparecer se tiver em 2020, porque são as mesmas questões. Entendi. O que aparece nos projetos para as operações urbanas, nas diretrizes, o que aparece nos projetos de diretrizes para a Moca, quando a gente está fazendo. Uhum. Então, são diretrizes que são consensos, entendeu? Quanto diretrizes, que a gente deve cumprir. Assim como as leis são diretrizes, as normas de acessibilidade, de patrimônio, de verde, as normas da Secretaria do Verde são as mesmas diretrizes sempre. Uhum. Né? Então, elas vão aparecer. Não quer dizer que é coincidência, que existem algumas premissas que são quase que verdades únicas para qualquer manuseio de projeto de espaço público que você vai fazer. Seja em Anhangabaú, seja Praça da Sé, seja Praça da República, Aroche, Paulista, Faria Lima, lá em Praça do Carmo, Itaquera. Eu não tenho muito questão com isso, não, porque a gente recebeu vários outros projetos do Anhangabaú. Eu tenho conhecimento de vários outros projetos, mas nenhum projeto é feito pelo município. São projetos privados que estão sendo oferecidos, a gente não pode aceitar. Não assim, daqui. É bem como a proposta do Itaú não é um projeto, né? É uma metodologia. Isso foi muito positivo, porque não é um projeto acabado. Aí vai ser desse jeito aqui, ó. Tá, vai ter esse desenho aqui, vai ter essas cores. Não, não é isso. Vamos construir isso. Aí chama todo mundo. entendo que é diferente, e eu acho que esse projeto, por não ser público, eu não posso falar para ele, é melhor perguntar para quem contratou.
É, em 30 de janeiro foi publicado o chamamento público, né, da Secretaria das Subprefeituras para que as empresas apresentassem projetos para as áreas onde serão realizadas as festas da Copa, etc., incluindo o Vale do Anhangabaú. É, e aí foram dados 7 dias úteis para que as empresas apresentassem as propostas. A gente achou, enfim, bastante, dada a escala e a complexidade de um projeto como esse, a gente achou 7 dias bastante curto, assim. Como é que funciona isso? Assim, como é que é dado
o prazo? Ao que você está se referindo?
Ao prazo que foi dado para as empresas apresentarem projetos para o Vale do Anhangabaú e outras áreas onde serão realizadas as festas da Copa, durante a Copa. Foi lançado um edital, um chamamento público, em 30 de janeiro.
Isso são para os eventos das exibições dos jogos de futebol.
Isso.
Ou seja, montar os telões e montar...
Mas que contemplavam modificações urbanas na área, melhorias urbanas nas áreas onde fossem feitas. Inclusive, pelo que eu vi, tem uma comissão que avalia esses projetos, né? E uma das partes dessa comissão é esse urbanismo, na pessoa do Breta.
Sim, o nosso superintendente de desenho. Uhum. Esse projeto é uma coisa interessante. A prefeitura... A cidade de São Paulo assinou um contrato com a FIFA, assim como as outras 11 cidades. E é um contrato quase draconiano, assim, vou chamar assim, leonino. Eu não te dou nada, você dá tudo e fica quieto. Vocês estão acompanhando esse processo, sabem melhor do que eu. E nesse contrato tinha lá a obrigação de fazer a FIFA Fan Fest. Nós oferecemos o Sambódromo, mas eles não quiseram e quiseram o Anhangabaú, porque é um lugar de eventos. E aí ficamos com o Anhangabaú. A gente sabia, e a gente nunca, de forma alguma, confundiu o projeto da meta com o projeto da Copa. Porque o da Copa é um evento, vai durar 30 dias e vai embora. O da meta é um projeto que é para durar décadas. E a Secretaria de Subprefeituras e o gabinete do prefeito fez uma outra proposta, que era que não dá uma cidade da escala metropolitana de São Paulo ter só uma exibição pública. Então a gente propôs a exibição nas periferias. E fizemos a FIFA aceitar isso, que ela teria que liberar o sinal dela, que é precioso, para que tivesse exibição lá no Campo Limpo, lá no Perus, lá no Parque do Carmo, não, em Guanazes, vai ter em Pinheiros, vai ter em Brasilândia, são 7 lugares, 6 ou 7 lugares, além do Anhangabaú, que é oficial. E esse edital que você está chamando é para montar essa estrutura. E é montar uma estrutura de evento. Né? E evento é como São Paulo Turismo faz. É um evento que monta e desmonta. E as melhorias urbanas foi o seguinte, para melhorar isso, teria que ter uma contrapartida. Então, por exemplo, em Campo Limpo tem uma praça que eles vão ocupar. Essa praça é a única praça ali que tem um espaço de atividade esportiva. Então eles vão reformar o campo. Por exemplo, então, uma contrapartida, porque todo tempo de cooperação tem que ter uma contrapartida. A absoluta maioria de qualquer coisa que você está fazendo em Anhangabaú, por exemplo, você tem que pagar, tem um preço público lá. Então, evento primeiro de maio, não teve lá o evento dos evangélicos do outro dia que teve lá, que falou 80 milhões de pessoas, falou 3 milhões de pessoas, impossível. Mas tem que ter um preço público, e esse preço público ou é em pecúnio, em moeda, ou em contrapartida. Então, por exemplo, para fazer a Copa das Confederações, teve como contrapartida a doação de mais bicicletas para a GCM. A GCM aqui na área do centro faz patrulha por bicicleta. E para licitar a bicicleta, a gente tinha muita dificuldade, porque não pode especificar a marca, etc. Só durava assim, uma chuva, igual agora a chuva do camelô. Então, doou-se uma bicicleta. Em vez de pagar dinheiro para o cofre, doou-se em contrapartida. E esse evento é a mesma coisa, essas melhorias são essas contrapartidas.
Esse prazo de 7 dias, ele é suficiente para as empresas?
Olha, não são prazos maiores que esse, não foi nós que pilotamos esse processo, nós participamos com uma análise da qualidade do projeto. Tá? Mas são prazos de eventos são muito curtos, porque são eventos, na verdade, não são obras, tá? São eventos, você monta e desmonta.
Vocês têm um resultado já desse edital, desse chamamento, porque eu procurei, inclusive eu liguei para o gabinete do subsecretário e não souberam me dizer qual é o resultado, não sei se vocês têm essa...
acesso a isso?
Então, a gente teve acesso que teve, teve um resultado, foi, foi aprovado na CPPU, foi liberado, e está publicado no Diário Oficial. Eu não tenho acesso, não mudei a cabeça e a data.
É, a gente
mas teve, teve três empresas que apresentaram a proposta. Na data da CPPU tem. Teve três empresas e uma não atendia, não tinha contrapartida, a outra fazia metade e uma fazia tudo.
Tem só mais
desculpa, assim, tem muita informação e
mas não, a gente guarda. Tudo bem. Tem mais duas perguntas, você vai ter mais alguma?
É só retomar uma coisa que eu falei, então, mas pode.
Perdão, o edital disse que vai ser escolhida a proposta mais vantajosa, com base nos critérios da portaria, etc., e que a FUNFEST, deverá ser feita nos termos do decreto 40384 de 2001, que é o termo de doação, né, que foi usado pelo Itaú, é isso?
Então, qualquer termo, qualquer doação de uma caneta até um hospital, tem que seguir o decreto municipal que rege o procedimento de doação, que é esse decreto.
Mas esse decreto, ter sido escolhido como critério para essa portaria, ele veio antes, ele não tem nenhuma relação com o projeto do Itaú, assim, não tem nada.
Não, esse decreto de 2001, ele rege como devem ser feitas doações ao município.
Não, eu sei que ele é de 2001, mas eu estou perguntando no contexto da portaria publicada.
Não, não tem, porque o projeto do Itaú é uma doação na metodologia. Isso é uma doação com contrapartida do evento. Bicicletas tem doação. Se você pegar, por exemplo, ONGs que fazem reformas de creches na periferia, são doações. Então você só pode receber uma doação se ela estiver dentro desse decreto. Tá? Por isso que o projeto do TDP não existe, por exemplo. Ele não foi doado. Ele não é nosso. A partir do momento que ele é doado, você vai me doar o seu gravador, se estiver dentro desse decreto, se tiver interesse público, eu posso aceitá-lo. Ele passa do município. Ele ganha uma chapinha. Entendeu? É uma questão legal.
Você quer fazer pergunta?
Que você chegou a comentar que você acha que são diferentes os projetos, tanto do ITDP quanto. Que há uma diferença entre o projeto do ITDP e o projeto que foi desenvolvido em 2013. Uma das diferenças que a gente notou é que é a menção à população de rua entre um e outro. É muito claro no projeto do TDP a menção à população de rua, no entanto a gente não vê esse tipo de menção no projeto novo. Eu queria só saber assim, se existe qualquer tipo de registro de vontades e opiniões da população de rua, uma vez que os órgãos que necessariamente seriam os representativos, não, pelo que eu entendi, não participaram. Existe algum tipo de registro dos anseios dessa população? Né?
Existe através das entrevistas no levantamento que foi feito para o processo. As entrevistas não têm nome para preservar as pessoas, mas vocês leram bem a metodologia, inclusive está no nosso site, foi feita uma série de pesquisas de campo e entrevistas. Entrevistou menores, os skatistas, pessoas que passam, o pipoqueiro, as moças de programa da São João, pessoas em morador de rua, pessoas que estavam dependendo de drogas lá, dependentes de drogas, né? Pessoas que fazem comércio, ambulantes, transeuntes do metrô, isso foi entrevistado. Né? Mas, de novo, a participação popular, ela tem os seus canais, diversos níveis, a gente não pode confundir esses canais. Né? Opiniões pessoais, físicas, são sempre bem-vindas, mas a gente não vai se preocupar em colher essas opiniões pessoais por canais que não sejam oficiais. Quais são? Ou a gente pergunta através das entrevistas, ou a gente publica através e recebe retorno, ou as entidades que representam esses segmentos participam. Né? A gente tem muita ausência de participação, porque a participação cansa. Né? A participação é uma coisa importante, porque quando não tem... Você veja, o primeiro semestre do ano passado foi uma loucura, porque ficou anos sem participação, e a gente abriu a participação e veio tudo. No final do ano, tinha um terço. Né? Então, tem que perseguir essa participação, tem que ter essa informação. Os movimentos de moradia, por exemplo, a gente trata todo dia aqui nas operações urbanas. A gente recebe eles aqui. A gente esclarece o que está acontecendo, o que vai acontecer na sua favela, na sua casa. Né? Pessoas que vão ser desalojadas por causa do corredor de dentro. A gente esclarece.
Do projeto,
mas sempre participando
do processo judicial, pelo menos, que a gente registrou, eu não me lembro, acho que você pode...
Processo judicial?
É, não, do documento judicial que a gente fez a cópia, onde consta todo o projeto.
Processo administrativo.
Isso, processo administrativo.
Não tem nada judicial. É,
não tinha, não havia nenhuma menção a entrevistas, mesmo sem os nomes, mesmo sem a... Eu estou perguntando isso especificamente porque a arquiteta que conversou com a gente do Biel falou que eu vou ser um pouco impreciso, eu deveria ter anotado, mas não há possibilidade de identificar quem é população em situação de rua e quem não é. Isso me pareceu algo quase como de alguém que desceu de paraquedas de outro país da cidade, porque existem pessoas que estão na Engabaú há anos. Então,
em
situação de rua.
Sim.
E aí eu gostaria de saber exatamente nesse ponto, porque pelo menos no projeto que a gente registrou, eu não me lembro de entrevistas desse tipo, mesmo sem o registro do nome. Se isso está disponível em algum outro lugar, a gente gostaria de saber.
Tá, isso que você está perguntando faz parte do processo do projeto. Uhum. Eu confesso que eu tô entendendo que você está insistindo nesse ponto, e até depois gostaria de saber qual é a especificidade da questão, mas isso foi parte do processo. Uhum. As pessoas em situação de rua, a gente está criando ali um espaço urbano, que tem dois momentos, e eu repito, já falei um pouco antes, o espaço físico, que não tem conteúdo, que recebe o conteúdo, e a gestão, que lida com esse conteúdo. A tua pergunta me parece que tem a ver com a gestão do espaço. Não tem a ver se vai ter mais luz ou menos luz, se o piso vai ser amarelo ou cor de abóbora, se vai ter menos árvores ou mais árvores, a árvore vai ser vermelha IP rosa ou vai ser IP branco. Ela tem a ver com como é que se lida com a gestão de pessoas sobre o espaço. Estou correto na minha interpretação?
O que eu quero saber é bem simples. Se existem pessoas que moram nesse lugar e você vai fazer um projeto de revitalização, me parece que elas são as primeiras pessoas que vão ser ouvidas. Essa é a minha dúvida, e por isso a insistência.
Sim. Então, eu vou te explicar. As pessoas são ouvidas, todas as pessoas são ouvidas, as que trabalham, que moram, que passeiam, que estão em situação de rua. Uhum. Tá? Essa avaliação é feita um programa. Uhum. A gente chamou esse programa de Mapa do Consenso. Está lá no site. Esse Mapa do Consenso vira uma proposta técnica e depois é detalhada. Junto com esse processo, a gente está propondo um programa de gestão para o Vale, que vai cuidar de como ele é ocupado. Pessoas em situação de rua ocupam o Vale, né, infelizmente, com uma habitação. Não deveriam estar lá, deveriam estar numa habitação digna, adequada, saúde, etc. A Secretaria de Assistência Social faz esse trabalho, né? Faz por anos e continua fazendo, e é uma população que vem, que volta, que fica, etc. Essa questão da gestão, nós estamos trabalhando com isso. O que foi trabalhado nesse projeto, se você olhar os resultados, está ligado ao conteúdo do desenho urbano do projeto. O desenho urbano não resolve a gestão. Tá? É a mesma coisa que eu falar para você. O governo do estado fez a ponte estaiada lá embaixo, na marginal Tietê, em frente ao AMB. Não fez. Quando fez a marginal, a terceira faixa da marginal, fez. Ele usou terrenos porque doou aquela ponte para a prefeitura. A gente recebeu, porque por lei tem que receber. Não se deu nenhuma gestão sobre aquilo. O que aconteceu embaixo da ponte? Uma ocupação. Uhum. Ocupação totalmente em área de risco. Porque primeiro está na vaga, então estou usando a metáfora para você entender o que eu estou querendo chegar. Está na vaga do rio que alaga, que tem problema de poluição, está embaixo de um viário e está na borda da marginal, que para acontecer um acidente e matar gente ali. Né? Pegou fogo aqueles troços. Queimou uma série de barracos, não teve vítimas, que me lembro, felizmente, e queimou a ponte. Teve um prejuízo violento, porque não teve gestão do espaço. Qualquer obra tem que ter gestão do espaço, porque senão ela é mais uma obra. Ela baixa a plaquinha, o cara vira as costas e acabou. Então nós estamos propondo essa gestão. A população de São João será atendida pela gestão, mas pelos canais de SMADES, que é quem tem tecnologia para fazer isso, não São Paulo Urbanismo. Mas sim foi ouvida para entender, né? Não porque ela está lá, mas nem porque ela acha de ir lá, porque ela não tem que estar lá, você concorda comigo? Ela tem que estar numa habitação salubre.
Se ela tem ou não, que eu acho que é dado factual que a gente gostaria de ver, é qual é o registro disso no projeto. Entende?
Tá.
Qual é o registro disso no
tá.
projeto?
As entrevistas.
Foram as entrevistas. Até onde a gente chegou, a gente não encontrou o registro
tá.
disso.
Foram as entrevistas com as pessoas que estão lá.
Tá.
Né? Tipo de pessoas que passam lá, quem passa, quem fica.
Tá.
Tá?
Embora A última pergunta é, a gente teve contato com uma pessoa de dentro do Itaú e a gente perguntou sobre o projeto e tudo mais, sobre a doação. E aí a pessoa disse o seguinte, o contrato entre duas entidades privadas, isso é literal. Quando o projeto ficou pronto, a gente pegou e assinou o termo de doação com a prefeitura para doar esse projeto para a prefeitura. E eu perguntei, quando ofereceram o projeto para a prefeitura, o projeto já estava pronto? A pessoa disse, sim, foi uma sugestão, né? Eles, o Guel, fizeram o projeto X e quando a gente entregou para a prefeitura foi assim, entendemos que esse é um projeto que pode atender as necessidades de vocês. Aí a gente entregou para eles e agora está passando por esse processo de audiência pública para construir em cima. Eu pergunto, quanto do projeto original que foi entregue como sugestão foi mantido? A pessoa diz, ah, não faço a menor ideia. Essa entrevista foi feita em dezembro do ano passado. Qual a validade das informações que essa pessoa passou? Quer dizer, o projeto já estava pronto e eles ofereceram para a prefeitura o projeto como foi apresentado? Porque o que ele deu a entender é isso, que esse projeto que foi apresentado em dezembro já estava pronto. Quando foi
acho que vocês olharam todo o processo.
Sim.
Né, e devem ter lido esse processo para ter feito essas perguntas aqui para nós hoje. Então vocês têm consciência de que o que eles ofereceram não foi um projeto, foi a metodologia, foi um processo.
Que foi o que ele quis dizer, só que ele usa projeto como...
É, porque projeto não é o projeto de desenho. Tá? É o processo. Uhum. Né? Um projeto cultural não tem desenho, mas tem uma banda que toca em algum lugar com orquestra sinfônica de meninos carentes. É um projeto. Uhum. Tá? Então, para mim, o que ele está se referindo classicamente à metodologia que eles ofereceram lá em junho para a vice-prefeita. Eu acho que é junho, não me lembro a data. E que foi desenvolvido ao longo do ano e culminou em dezembro com o projeto acabado. Uhum. Isso mesmo aconteceu.
É, o que a gente tinha entendido dessa entrevista é que, era, que foi justamente, foram as... as coisas específicas que apareceram na apresentação de dezembro que já estavam dadas.
Não, isso não estava, porque eles não tinham nem competência para dar isso, nem informação para dar isso. Isso foi construído no processo. Uhum. Não tem o menor cabimento essa afirmação que você está me colocando. É a interpretação que eu estou se referindo, eu entendi claramente que é sobre o processo, uhum. que culminou nesse projeto de desenho urbano, uhum. que para eles é um projeto. Uhum. A palavra projeto tem vários significados. No caso aí, eu estou entendendo claramente que é esse processo. Porque não era meta, não teve as audiências, não teve o levantamento de campo, não teve as nossas informações, então é impossível estar pronto. Uhum.
Ok. Perfeito. Obrigada pela entrevista. Você já acrescentar alguma coisa? Talvez
não, tenha eu só acho que era importante registrar que esse processo é um processo diferente. Uhum. Ele, às vezes, ele causou algum estranhamento de não estar acostumado com isso, causou muitos elogios em quem lida com isso, e isso é importante, ele reverteu o processo. Então, ele acha ele muito... valioso como processo, né? E a gente tem que dar conta dos processos, que são nos processos que a gente costuma falhar e costuma não qualificar a nossa sociedade, a nossa cidade, seja o poder público ou seja a sociedade mesmo, as atividades organizadas. Então acho que isso mudou, então vale a pena um pouco a gente prestar atenção nesse processo, que eu acho que a gente tem que seguir outros exemplos com esse mesmo processo, né? De ouvir, discutir e saber exatamente o que está fazendo.